Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. É que a paz do Senhor, tão preciosa, seja com nós todos. Amém? Nós temos uns avisos. Primeiro, reunião de senhoras. Terça-feira, na casa da Silvia, vai ser realizada na casa da Silvia. Rua das Acácias, quadra 4, lote 7. Rua das Acácias, mesma rua aí da cooperativa. Quadra 4, a próxima quadra, à direita. Lote 7. Então, Silvia, tá aí? Está avisado, né, Silvio? Amém? Amém. Outra coisa que nós gostaríamos de avisar, com relação ao casamento da Graciele, do Bruno, no próximo sábado. No próximo sábado, já chegou. Né, Bruno? Agora não tem jeito mais recuar. Né? Próximo sábado, nós estamos ultimando, né, os preparativos que nos são afins, aquilo que está relacionado com a igreja, ajeitando aqui o salão, deixando mais ou menos em ordem. E tem algumas coisas que nós gostaríamos de pedir à igreja. Nós gostaríamos de dar, aqui com certeza vai ser acrescentado aqui mais lugares, né? Porque a gente espera quase o dobro do que está aqui. E nós gostaríamos que a igreja desse prioridade aos que estarão nos visitando, né? Aos convidados dos noivos. Nós dessemos prioridade para eles, deixasse que eles sentassem à frente, e a igreja, que gosta de sentar à frente, cederia seus lugares e sentaria mais a retaguarda, dando então prioridade às pessoas visitantes. Se for o caso, até nós ficaríamos em pé, se for o caso, nós ficaríamos no corredor, mas daríamos prioridade, mostraríamos a nossa educação. Eu acho que isso aqui não precisava nem pedir, né? Não precisava nem pedir. A igreja é muito educada, graças a Deus por isso. E uma outra coisa também que a gente gostaria de pedir é com relação às crianças, o menino, né? Que com certeza a gente, os pais vêm para o casamento e não vão deixar os filhos em casa, tem que trazer. Em trazer os meninos, não tem problema não. Só que precisava de vigiar, precisava cuidar das crianças para evitar que as crianças fiquem derrubando, às vezes, algum vaso, alguma coisa. É perigoso, né? Com certeza vai ser arrumado, e a presença de meninos tem que ser vigiada. Não tem problema você trazer o filho, não. Só que tem que ser vigiado. Tem que ter cuidado. O que mais? E assim, também nós gostaríamos que na recepção, ou então qualquer situação. Você que é de casa, procure dar o melhor testemunho. Não é obrigado, não é uma coisa forçada, não é um negócio. Mas a gente gostaria bastante de que as pessoas saíssem daqui falando bem da igreja e não mal. Se falar mal, não tem problema não, né? Paciência. Mas se nós pudermos evitar e que as pessoas saiam falando bem, né? A respeito da nosso procedimento, nosso comportamento, nossa educação, né? A gente ceder. Não sei se foi um chá de panela aí, por exemplo, quando abriu lá a mesa de doce lá, não sei, aí a igreja vai em cima, né? A igreja tem mais liberdade, aí vai em cima. E os visitantes, que ficam mais retraídos, às vezes não conseguem chegar. Não conseguem chegar lá, porque a igreja, pá, né? Que é de casa e avança. Eu acho que isso não vai acontecer, não vai se repetir. Já aconteceu e não vai se repetir. Deixa o visitante pegar, deixa, né, o convidado servir primeiro. Você notou, viu que não faz parte da igreja? Deixa passar na frente. Deixa dar prioridade para ele. Será que nós vamos conseguir fazer isso? Vamos? Se Deus quiser. Deus abençoe, então. Felicidade para vocês. Amém? Não sei se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar, os noivos? Não? Há uma coisa que eu ouvi falar. Né, que o pessoal que toca não viesse de bermuda, né? Não viesse de bermuda, saiotinho, camiseta, como é que chama? Camiseta cavada, boné atravessado, assim. Né? Porque é uma solenidade. É uma solenidade, é uma coisa diferente. Infelizmente, ele tem que seguir essas coisas. Então, arruma uma roupa mais decente, corta o cabelo. Não vem, por favor, amarrado com fitinha de lado, tal, etc. Porque isso depõe contra. Amém? Depõe contra. Deixa para. Segura a franga. Então põe uma gravatinha, tal, arruma. Ficar bem bonitinho. Se pudesse estar. Até que estivesse todos iguais. Se pudesse ficar todos iguais, seriam até melhor. Pessoal que vai mexer no som. Outra coisa. Pessoal do som, aproveitando. O barulho, a altura do som. É uma falta de respeito, às vezes. É, nós já cortamos, pedimos para que não houvesse bateria por causa disso. Porque o nosso ambiente, ele não tem acústica. O próximo salão, se Deus quiser, a igreja que ficar e for construir o próximo salão, né, já não vai fazer com os erros, com os defeitos que nós temos nesse aqui. Esse aqui ficou com alguns defeitos que não tem como consertar. A acústica nossa, por exemplo, é horrível. O som não tem. Como é que estava? É, o som não tem qualidade. O que mais que não tem, Tony? É doído, né? O instrumento fica doído, né? Dói na cabeça da gente. Então, Pode tocar baixinho. Pode tocar baixinho. Não é hora de a gente botar o som alto. Põe o som bem baixinho. Deixa a igreja, deixa o povo cantar, deixa o povo. Põe o som baixinho. Aqui, qualquer coisa que você está falando aqui, está ouvindo lá no fundo. Está ouvindo aí, Graci? Vitor, está ouvindo aí? Tá? Olha lá, ó. Então põe um som baixinho, aquele som alto, estridente, e aí fica ruim para a gente ter que chamar a atenção. E se na hora a pessoa fica ofendida, se você for falar pelo abaixo do som, ele fica ofendido, a pessoa fica ofendida. Então não é bom. Já estou avisando desde antes para poder entender que chega na hora. Tem aquele som gostoso, aquela coisa assim que dá para a gente ouvir, dá para a gente escutar. O nosso som não tem jeito. Todo jeito que a gente pensa arrumar aqui, não, né, Tony? Já foi feito muita coisa e não tem qualidade. Então nós temos que conviver com esse problema. O problema maior está na acústica nossa. Nós não temos isso. E o som aqui é granitina aqui no fundo. Se fosse carpete, se fosse coisa na parede, alguma coisa no teto, para poder amortecer esse som estridente, machuca o ouvido da gente. Às vezes a gente não entende. A coisa é tão alta que você não entende. Amém. E, finalmente, transmitir aqui à igreja o convite para a solenidade, também uma solenidade importante, colação de grau da Gabriela, que até, né, nossos cumprimentos à Gabriela, que terminou o curso, chegou até a conclusão do curso, que não é fácil. Esses dias o Lucas também, daqui uns dias a filha da Edinha, as duas meninas da Edinha, também estão fazendo medicina. E a medicina não é um curso fácil, nem para entrar, nem para concluir. É muito difícil. Existe muita abnegação, muita vontade. Então, nada mais justo que ela, a Gabriela, realmente venha festejar com a sua casa, com a sua família, essa vitória na sua vida, que é a conclusão desse curso de medicina. Os seus pais aqui estão convidando para a colação de grau, solenidade de colação de grau, porque depois tem aqui culto ecumênico, eu não aconselho ninguém ir, aula da saudade também, é só para eles lá, né, Gabi? Cadê Gabi? Ah, tá de plantão. Tem mais jantar dos pais, etc. O baile também, eu vou cortar aqui, né? O baile nós já cortamos aqui, deixa o baile para lá. Fica então na colação de grau. Na colação de grau, os irmãos que puderem ir, dar uma força, dizer para ela, nós estamos aqui, né? Vamos ver, eu vou fazer uma força para ir. Viu, Godão? Eu vou fazer uma força para ir na colação de grau. Um dia eu jurei que eu nunca mais iria. Outro trem barulhento, tal de colação de grau, né? Mas, vamos lá, se Deus quiser. É dia 22 de janeiro, dá numa quarta-feira, às 20 horas. 20 horas. no Centro de Convenções de Goiânia, Teatro Rio Vermelho, fica no Centro de Convenções, na Rua 4, 1400, todo mundo já sabe onde é que fica o Centro de Convenções. É dia 22 de janeiro, quarta-feira, às 20 horas. Amém? Se Deus quiser, a gente vai estar presente. Nós vamos ler aqui uma mensagem que ela, que cada aluno, cada concluinte escreveu em seu convite. Há algo especial no ar. É tempo de festa, vamos celebrar. É tempo de festa, né? Tem dia de festa, tem dia que é de chorar, tem dia que é de luto. Então, no caso, é tempo de festa. Vamos então celebrar. Uma semente foi plantada no meu coração. Germinou, cresceu, floresceu e agora, graças ao meu bom Deus, colho este fruto maravilhoso. Agradeço a este Deus que olhava por mim antes mesmo de eu nascer, por ter me presenteado com um dom. O dom do cuidado, da ajuda ao próximo. Minha caminhada foi difícil e cheia de privações, mas caminhei lado a lado com Jesus, cumprindo em minha vida um propósito que Ele sonhou para mim. Todas as vezes que precisei, fui amparada. Sua palavra me socorreu e sua doutrina me protegeu. Senhor, obrigada pela bondade infinita, pela misericórdia e pelo amor incondicional. És o meu Deus, e o Deus da minha casa, e hoje rendemos honra e glória ao teu nome por essa conquista. Ao meu querido Pai, obrigada por ter sido meu semeador, por ter plantado essa semente no meu coração, acreditado em mim, insistido para que eu me tornasse médica. Família amada, minha maior felicidade é ver o orgulho nos olhos de vocês. Amém. Muito bonita a mensagem que ela deixou aqui. Então, que Deus abençoe a Gabriela e que logo a igreja possa ter bastante de médicos, dentistas, fisioterapeutas, né? Psicólogos, seja o que for, mas que a igreja, que tenha essas pessoas no nosso meio, que possam, professores, né? Educadores, o mais simples, por mais simples que seja a sua profissão, nutricionista, etc, etc. Como eu estou dizendo, pedreiro, carpinteiro, você não sabe a bênção que é a gente ter no nosso meio, né, um humilde, né, um Nivaldo, um Vitor. É uma bênção a gente ter no meio da gente pessoas qualificadas e que podem socorrer, ajudar a igreja. A mais simples, pode ter certeza que seja a sua atividade, né? Nós às vezes recorremos ao Toninho, que é policial, ao Fábio, que é policial, quantas vezes a gente está necessitando da ajuda deles. A Marley, mais o Léo, né, que são empresários especializados, em uma determinada área. Pessoas que trabalham, advogados, nós já temos aqui no nosso meio também. E nós recorremos à ajuda dessas pessoas. Então, o mais simples, Bibi, na arte de pintura, não é fácil. Se nós tivéssemos só o dedinho, faltaria os demais. Se nós tivéssemos só o dedo polegar, faltaria os demais. Se nós tivéssemos só o braço direito, como nós faríamos se nós precisássemos também do esquerdo? Então, o que diz as Escrituras é que todo corpo é bem-vindo, todo corpo é proveitoso, e que cada um, na sua área, cada um naquilo que ele pode, é bem-vindo, é importante para nós. É muito importante para nós. A gente está aqui sempre lançando mão de um, de outro. Esses dias, o Erickson fez um favor imenso para me ajudar. João Pedro, é através dele, outro setor, no caso dele, a engenharia, já nos ajudou muito, muito. E através dele nós conseguimos muita coisa para a igreja. E assim, uma hora é um, uma hora é outro. Cada um pega, põe a sua mão ali no arado, cada um põe a sua mão na alça, e vamos carregar o nosso fardo juntos, amém? Todo mundo coopera, todo mundo ajuda. Se não fosse assim, nós teríamos muita dificuldade de estar onde nós estamos, de fazer o que nós fazemos. Pode ter certeza. A igreja, essa igreja, é uma bênção. Muita coisa. Se nós um dia formos relacionar, o fruto é muito maior do que as decepções que nós tivemos. Amém? Então, muito obrigado. Vocês que alcançaram com esforço adquirir suas profissões. Profissões árduas, difíceis, outras mais simples, mas todas são bem-vindas, todas são importantes para nós. Agora, um detalhe importante que eu estava observando aqui, Joana, é que realmente, daqui uns dias, as mulheres estarão 100% dominando a terra. Amém? 28 mulheres e 8 homens. Os formandos. 28 mulheres, 8 homens. Amém? Daqui um dia nós vamos ter que, né? Não sei se tem alguma dessas aqui que é proctologista. Vai ser difícil para nós, amém, os homens? Legal, o quê? Amém. O problema é a unha. Amém. Então, graças a Deus, mais uma vez, nossos cumprimentos aí a Joana Godoy pelo esforço que fizeram de trazer a igreja. Eu conheço bastante a Gabriela, sei que a Gabriela vai nos ajudar muito. E tem outros que estão vindo aí e vão nos ajudar. A igreja tem intenção, já é um pensamento nosso de arrumar alguma coisa aqui para ajudar, socorrer com a mão de obra nossa, no caso, com os nossos médicos, com os nossos nutricionistas, com os nossos fisioterapeutas, né? Podemos ajudar a igreja de minimizar um pouco o sofrimento, minimizar um pouco a luta da igreja. Graças a Deus por isso. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. O convite será fixado, o convite, acho que é esse aqui mesmo, né, João? Vai ser fixado lá no mural ali, para que cada um queira tomar conhecimento. Amém. Meus parabéns à doutora Gabriela Serra Godoy. Amém? Agora, como a gente não vive só de flores, agora vamos falar sobre... É o Ender, vamos falar sobre o Evangelho. Falar sobre o Evangelho não tem jeito. É falar sobre dificuldade. Falar sobre o Evangelho é falar sobre desafio. Assim como outras coisas são desafios, esse é o desafio maior nosso, a nossa salvação, o céu, o reino de Deus. Esse aí, quem chegar lá, né, para esse eu quero tirar o chapéu. Para quem chegar no céu, esse desafio é grande. Hoje de manhã nós falamos sobre um assunto importante. Começamos a falar ontem em Pires do Rio, falamos hoje aqui e vamos continuar falando. Qual? O que foi falado hoje de manhã? Quem se lembra? Carlinhos, quer falar para nós? Você estava de manhã. Então dá aí o microfone para o Carlinhos.
O senhor leu lá em Isaías 59, né, onde diz que a mão de Deus não está encolhida.
Pera atenção, está dando para ouvir aí? Ah lá, tem gente que não está dando para ouvir, não? Então, mais alto, cara.
O senhor leu em Isaías 59, né, 1, 2 e 3, onde diz que a mão de Deus ela não está encolhida, nem os ouvidos deles tapados. Mas tem alguma coisa que nos separa de Deus, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Aí, diante disso, aí o senhor explicou, né, a questão é o seguinte: quanto mais você se aproxima de uma pessoa, mais você vai ter facilidade para ouvir ela falar. Quanto mais você se afasta dessa pessoa, você vai tendo uma dificuldade, chegando a um ponto assim de você não conseguir ouvir mais. Aí você fez essa comparação com nós, Deus. Isso deu exemplo também do casal. O casamento também.
Não tem ninguém ali no som, não? Parece que o som está... O som está feito, né, galera? Está dando para ouvir aí, Adriano? Tá? Fabrício, está dando para ouvir aí, Fabrício? Hã? A maior dificuldade que você está encontrando é esses dois meninos conversando do seu lado ainda, não? Então tá. Manda eles calar a boca aí, Fabrício. Vai lá, Carlinhos.
É isso, que a questão que quanto mais a gente se aproxima de Deus, nós vamos ter facilidade de ouvir. A gente falar e ele ouvir, né? O senhor até deu o exemplo de Jesus. Ele era ouvido com facilidade. E na medida que nós vamos nos afastando de Deus, nós vamos ter começando a ter essa dificuldade de relacionar, afastando e chegando ao ponto de acostumar, né? Foi dado também um exemplo da questão lá do Egito, que o pessoal envolveu com o Egito, aí esqueceu de Deus. É até Deus resolver aquela... que foi preciso eles clamarem. Eu lembrei aqui agora, né? Quando é que a gente clama? Quando você sente a longe, que está distante. Aí você clama, você grita, porque você percebe que está longe de Deus. Né? Então foi em cima disso aí que foi muito bem explicada a questão do casal, né? Eu estava falando que só deu o exemplo do casal. Na medida que às vezes um vai desagradando o outro, eles vão se afastando aí, se acostuma a viver um separado, um longe do outro. E o nosso caso com Deus também. Corre o risco da gente acostumar também a viver longe de Deus.
Amém. Então, às vezes, fisicamente... Juntos.
Exatamente.
Mas separados.
Amém.
Né?
Isso.
Às vezes, fisicamente, juntos, mas espiritualmente separados. E tem uma coisa que separa. Tem alguma coisa que nos separa de Deus. Então, ele está lembrando aí, bem lembrado, o seguinte. Que... a gente corre o risco de se distanciar de Deus. Nós corremos um risco sério de distanciar de Deus. Tem uma coisa que vai acontecer no final dos tempos. Uma coisa que vai anteceder a vinda de Cristo. O que é? Antes que venha o dia do Senhor, antes que venha que Cristo volte, que haja a primeira ressurreição. Paulo diz que não, isso não vai acontecer, sem que antes venha a manifestação do anticristo, etc., e a apostasia. Apostasia. O que é apostasia? É uma coisa que vai acontecer, não tem como evitar. Vai acontecer apostasia antes da vinda de Cristo. Então, se você acha que está perto a vinda do Senhor, a volta de Cristo, mais perto está a apostasia. Está a manifestação do anticristo. E o anticristo só vai se manifestar aquela abominação que Daniel falou, abominação desoladora. O que, que é abominação? Que vai ser essa abominação desoladora? O diabo, o anticristo, sentado no lugar onde deveria estar Deus. Ou seja, aonde deveria estar Deus? Não é na casa de Deus? Então vai ser trocado. Deus vai ser retirado e ali vai ser colocado Satanás. Que coisa, hein? Que coisa terrível. A igreja louvando, exaltando e glorificando Satanás. Será que vai acontecer isso mesmo, gente? Deus me livre. Isso vai acontecer mesmo, Priscila? Eu não quero estar vivo, quero estar morto. Deus me livre, eu estar louvando, exaltando, glorificando o Satanás. Satanás na casa de Deus, no lugar onde deveria estar Deus, vai estar o diabo. Isso vai acontecer? Vai. Agora, vamos raciocinar e pensar. O que vai levar a essa situação? O que leva essa situação a existir? A apostasia. Se não fosse a apostasia, isso não aconteceria. Mas a apostasia vai permitir o diabo chegar devagar, ele vai chegando devagar, ele vai chegando devagar, até tomar conta da igreja. Então são coisas que nós não vamos ter como evitar. Tem coisas que nós podemos evitar, outras não. Por exemplo, a morte de Cristo na cruz. Ninguém poderia evitar. Porque já estava determinado que ele... Apostasia também, ninguém pode evitar. Ela vai acontecer. Agora, o que, que eu posso fazer? Eu posso não fazer parte dela. Isso eu posso. Ela vai existir. Mas se eu me cuidar, se eu me esforçar, Eu não vou fazer parte dessa apostasia. Eu não quero fazer parte dela. O que é apostasia? É exatamente isso que nós estamos falando. Distanciar de Deus. É se afastar de Deus. Distanciar de Deus. Fisicamente, não. Fisicamente, não. Espiritualmente. Porque às vezes, fisicamente, nós vamos estar presente. Mas espiritualmente, longe. É sobre isso que nós estamos falando esses dias. Sobre isso. De ficar longe de Deus. No Isaías 59, nós estamos aqui, vocês poderiam ler aqui? Existe uma coisa que nos separa de Deus. Tem uma coisa que vai nos distanciando de Deus. Devagar, nós vamos nos afastando de Deus. Aí nós damos um exemplo. Quando o povo chegou no Egito, quando o povo de Deus chegou lá no Egito, o povo era um povo de Deus, mas a vida deles lá no Egito acabou distanciando o povo de Deus. A vida que eles levavam ali, e eles cresceram ali no Egito, e chegaram pouquíssimas pessoas. E foi 400 anos que eles ficaram ali no Egito, né, se não me engano. 400 anos, né, Carlinhos? E aquilo ali, o povo cresceu. Era um povo numeroso, grande, que já existia ali no Egito. Mas, de tanto conviver, ele se acostumou ali com a vida lá no Egito e não sentia mais falta de Deus. Até que um determinado ponto começou, então, mudou lá o faraó, mudou, foi mudando, e um determinado faraó não foi com a cara do povo e começou então a perseguir a igreja, perseguir o povo, o Israel que estava ali. E o povo então, nessa hora, sentiu falta e acordou. O povo então sentiu que Deus estava muito distante. Deus estava longe. Eles deixaram Deus longe. Então, quando a gente quer falar com alguém que está longe, a gente então começa a gritar. A gente começa a gritar, né? Fulano, gritar. Para poder ver se a pessoa escuta. Se estivesse perto, você não precisa gritar com a pessoa que está perto. Mas estava longe. Então o povo ali sentiu que Deus estava longe. Começou então a clamar. Clamar significa gritar. Falar em alta voz, clamar. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Ele, esse povo já não estava suportando aquela vida ali no Egito. Tá bom, mas aí você, aquilo lá, hoje, né, tudo o que aconteceu lá, aconteceu para abrir os nossos olhos hoje. Você fala, mas eu não estou no Egito. O mundo é o Egito. Ah, mas não, eu não estou longe de Deus. Eu não estou longe de Deus. Então experimenta. Experimenta chamar. E vê se Deus responde. Tem algumas pessoas que a gente convive e que falam, mas por que você mesmo não pergunta para Deus? Ah, Deus não me responde. Mas ele responde para o Senhor. Para mim, ele não responde. Se ele responde, responde para você também. O problema é que você está longe dele. E você fala e ele não escuta. Você está longe. Então, a gente sabe que Deus está perto ou longe quando a gente chama e ele não responde. Senhor, tá, ele não responde. Então, Deus, você vai bater na porta da casa e a pessoa lá dentro da casa não ouve, ela não vai abrir a porta. Mas se ela ouvir, ela vai atender. Então, o povo começou a gritar. O povo começou a clamar. Começou aquele... E Deus falou assim, parece que eu estou ouvindo... Estou ouvindo um zum, zum, zum ali. Estou ouvindo um barulho que vem ali do Egito. Ó. Eu vou chegar mais perto para ver o que está acontecendo. Isso é o natural explicando o espiritual. Mas será que Deus não estava ouvindo? Será que Deus não estava ouvindo? Estava. Deus estava lá no Egito. Deus estava ali, vendo, pertinho. Mas o natural explicando o espiritual. Deus falou, eu vou ver, vou ouvir, vou chegar mais perto, ver o que está acontecendo. Aí depois que o povo, que Deus ouviu, ele tomou uma providência para poder ajudar aquele povo, porque Deus, o coração de Deus é grande, Deus é misericordioso, Deus é tremendo, Deus é bom demais. Ele não aguenta ver a pessoa chorando, pedindo, ele não aguenta, a misericórdia de Deus é grande demais. Mas o povo estava tão longe, tão distante, que é difícil até de ajudar. É difícil você ajudar uma pessoa que está distante de Deus. É difícil, muito difícil. Quando a pessoa está perto, com qualquer coisinha você ajuda. Mas quando ela está muito distante de Deus, é difícil, né? Então, esse resgate que é feito por Deus, trazer a pessoa de volta para Deus, gente, só Deus mesmo. Tem irmãos, tem pessoas que estão se distanciando de Deus e estão ficando longe de Deus. Eu não sei se vai ter jeito, não. Amém? Não sei se vai ter jeito para esses que estão se alongando, se distanciando de Deus. É perigoso, eu acho que você deveria pensar e observa isso. Ou então, experimenta falar, Senhor, o Senhor está me ouvindo? Porque se Ele estiver perto, Ele vai te ouvir. Se Ele não te ouvir, você grita. Se Ele não te ouvir, né, põe a boca no mundo, porque Deus está longe. Você está chamando e Ele não está ouvindo. Ele falou, ó, bate, fala, faz com que aquela mulher que teve aquela experiência lá com o juiz iníquo, bate, foi até o juiz ouvir. Aqueles que sentem, você sabe que você está longe. Aí conversa com a pessoa, ela fala, eu me sinto longe de Deus. Você queria falar um negócio? Ah, o Luiz está querendo dizer aqui o número das pessoas que saíram do Egito. 600 naquele tempo, mulher e menino, mas não contava, né? Assim partiram os filhos de Israel, cerca de 600 mil. Quando chegou lá, Era pouca gente. Mas eles prosperaram tanto ali no Egito, eles cresceram tanto ali no Egito, que quando saiu, saiu 600 mil homens. Somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Certo? Hoje, se for tirar as mulheres e as crianças, nós estamos lascados. Amém? Então, isso que nós estamos falando, não é por acaso apostasia? Não é apostasia? Ou seja, o povo não está se distanciando de Deus? Não é apostasia? Quantos vão ficar esperando Jesus? Quantos vão estar perto? Senhor, é por aqui? Senhor, é por aqui? O que, é que eu tenho que fazer? Ó, né? Quantos estarão ali perto, acordados? 600 mil homens ali no Egito. Né? Distante, longe. Deus teve muita misericórdia e mandou Moisés. Mas gastou 40 anos para Moisés ir lá. Então, depois que você se afasta, é difícil trazê-lo de volta. E se não tiver tempo mais? E se não tiver mais tempo? Porque a gente vai começar de novo. Eu fico pensando... Paulinho, meu irmão, né? Eu fico pensando, como é que eu vou fazer para produzir nele o arrependimento, fazer com que ele escute e tal. Acabou, eu acho isso muito difícil. Eu acho que eu não vou conseguir, não. Sensibilizá-lo, sabe? Fazer com que ele me ouça e trazê-lo de volta vai ser muito difícil. Eu... Sinceramente. Então, isso só se Deus quiser. Então, lá está assim. Ele mandou um, mandou outro, mandou outro, mandou outro. Aí mandou o filho. Mas o povo não quer ouvir. O povo não quer dar ouvido a Deus. Amém? Então, isso é apostasia. É a apostasia que está previsto. Aí, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, acho que é versículo 1, lê, por favor. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Esse é o nosso entendimento. Se alguém vier falar para você diferente, não, ó, esse é o nosso entendimento. Assim que a gente entende. O que, que nós entendemos? Nós entendemos que muita gente pensa assim, que vai chegar no fim... Todas as nações vão converter, o evangelho será pregado ao mundo inteiro, e etc. E todo mundo vai se converter, né, que os crentes vão estar no Senado, na Câmara, nas assembleias, né, vão ser os donos do mundo, os crentes. Vão ser, mas de forma negativa. De maneira negativa. Longe de Deus. É o Egito. É o Egito. É a repetição da coisa. É o Egito, novamente. É o mundo. É a igreja. É o povo de Deus. O mundo. Esse é o que é a apostasia. O afastar de Deus. O alongar de Deus. Se alongar, distanciar de Deus. Amém? Então, essa é o nosso entendimento. Lê, por favor, Pia, aí. Capítulo 2 de Tessalonicenses, versículo 1.
Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que, agora, resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás.
A esse, presta atenção para você ver, ó. A esse quem? Assim, não teve Cristo? Cristo não veio sob a eficácia de quem? De Deus. Sob o poder de Deus. Aí vai ter o anticristo. Sob a eficácia de quem? Satanás. Assim como houve Cristo, vai ter o anticristo. O anticristo vai ser colocado no lugar onde deveria estar Cristo. Então, quem vai esperar Cristo de um jeito errado, vai receber o anticristo. Assim que vai ser. Deus manda a operação do erro. Interessante. A gente pensa que Deus está brincando. Nós pensamos, às vezes, que Deus está quieto num canto aí, não sei aonde. A gente faz uma ideia muito errada do que seja Deus. E para mim, Deus não está brincando, não. Não está. Ele manda a operação do erro. O próprio Deus. Né? Difícil às vezes para a gente entender. Mas como que Deus quer nos salvar? Como que ele manda o erro? É, mas assim como nós, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Assim como nós temos a nossa paciência não tem limite, a nossa força não tem limite, o nosso amor não tem limite. Por mais infinito que seja Deus, tem limite. Tem limite. Certo? Então, um dia Deus se arrependeu de ter feito o homem. E um dia Deus vai derramar a ira dele sobre a terra. Depois de tanto tempo fazendo que ele fez, morreu, viveu, né? Se fez homem, habitou entre nós, se humilhou, passou por tantas dificuldades, tudo que Deus pudesse fazer, o que ele poderia fazer por nós, ele tem feito. Mas vai chegar um momento em que a ira de Deus se manifesta. Ele vai derramar, então, a sua ira sobre a terra. Por causa disso, presta atenção, a hora que ele vê o anticristo, aquele que é contra Deus, inimigo de Deus, sentado no lugar onde deveria estar Deus. Será que ele não vai será que ele vai achar bom aquilo? Será que ele não vai sentir irado, revoltado? Mas como que a igreja permitiu isso? Como que o povo, meu povo, permitiu isso? Amém? Por causa da apostasia, isso será permitido. Isso vai acontecer porque o povo se afastou de Deus. O povo se afasta de Deus. Cada um estabelece a sua própria justiça, cada um acha do seu jeito, cada um acaba estabelecendo ali a sua própria justiça e esquece que Deus é o que Ele é. Então esse perigo a gente corre. E nós não podemos evitar que isso aconteça. Isso vai acontecer. Ou seja, o que é profetizar? Já foi profetizado, já foi vaticinado que Cristo morreria na cruz, que Cristo nasceria da Virgem Maria, da Virgem, que Cristo iria padecer, que Cristo ia... né, tudo que estava previsto aconteceu. Também está profetizado. O quê? Apostasia. Está profetizado a volta de Cristo. Mas antes da volta de Cristo, a apostasia, o anticristo. Cristo um dia não veio? Veio. Agora virá o anticristo. Como?
O senhor falou assim da questão da luz e das trevas, que é uma questão até de lógica. Onde tem a luz, não tem as trevas. Onde tem um, tem o outro.
Não pode. Aqui está aqui, carinho. Ó. O único que segura, que não permite o anticristo hoje manifestar, hoje, que ele já está vivo. Ele já está. Você pode ter certeza que ele já está. Nem que seja em espírito, sei que ele já está. Paulo fala, né, o anticristo, hoje já está no mundo. Mas, o que que segura? O que que não permite a manifestação hoje do anticristo? O Espírito Santo. A luz não permite que as trevas prevaleçam. Mas o dia que tirar a luz, as trevas irão prevalecer. As trevas irão prevalecer? Não, as trevas se manifestarão. Mas a luz depois esclarece. Então as trevas não tem como, no mesmo lugar, existir luz e trevas. Ou eu estou certo ou eu estou errado. Ou eu estou com Deus ou eu não estou com Deus. Não há comunhão entre Cristo e Belial, não há acordo entre a luz e as trevas. A vinda de Cristo, a vinda do anticristo, a terra tem que estar em trevas. Ela tem que estar sem Deus, porque não tem como. Ele assentar um no colo do outro. Não vai assentar um no colo do outro. Se apaga a luz, apaga a luz lá, Vitor. Você apaga a luz, as trevas tomam conta. Vê? Olha aí, olha as trevas chegando. Ó, tá vendo? O que que ficou? Trevas. Pronto. Agora, acende só um. Só um pouquinho. Ó, já começou a chegar a luz. Começou a chegar a luz. vai colocando azeite, vai aumentando a oração, vai aumentando, aí vai acendendo a luz. Vai acendendo a luz volta. Sente, Vitor? Ó, olha lá. Olha lá a luz voltando. Está vendo? Pronto. E as trevas foram para onde? Apareceram. Então, lê de novo. Agora lê e nós, você presta atenção. Não sou eu que inventei isso aqui, não. Você, qualquer pessoa que lê isso aqui vai entender. Vamos lá.
Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição.
É, repete novamente.
Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele.
A nossa reunião com Ele. Você tem essa esperança? Você tem essa esperança de se reunir com Cristo um dia? Você tem essa esperança? Ou você não se importa se reunir com Satanás mesmo? Você não se importa? Porque às vezes você não se importa, não. Eu tanto faz Cristo como anticristo, tá bom. Você não se importa de estar reunido com Satanás? Porque Deus vai deixar. Quem quiser se reunir com Satanás, vai reunir com Satanás. É uma opção. Ninguém vai ser obrigado a querer Deus. Todos que se reunirem com Satanás vão se reunir porque querem se reunir com ele. É uma escolha. Nós vamos estar entre a nossa direita, a verdade. A nossa esquerda, a mentira. Se eu escolher a mentira, foi uma escolha minha. Opção minha. Eu tenho esperança de me reunir com Deus. Eu tenho esperança de me reunir com Cristo. Então eu tenho que ter muito cuidado, me esforçar, ficar observando isso aqui. Ó. A hora que a luz sair, eu saio também. A hora que a luz apagar, eu saio também. Amém? A Bíblia diz que Deus vai arrumar um jeito da gente fugir, sair de perto. Às vezes a gente fica pensando, como que isso vai acontecer? Eu pensava alguns tempos atrás, como que seria a apostasia? Hoje eu vejo a apostasia nitidamente. Hoje eu vejo a apostasia claramente acontecendo. Eu não via. Hoje eu vejo. Continua lendo, por favor.
Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que
se assentará, não está dizendo que talvez isso aconteça, não está dizendo que talvez isso aconteça, está dizendo que ele vai se assentar no trono de Deus. Onde deveria estar Deus? Vai estar Satanás. No trono de Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. E muita gente vai pensar que é Deus. Aí que vai ser o engano. Aí que vai ser a operação do engano, do erro. A pessoa pensou que era Deus. Nossa, eu pensei que fosse Deus. E não é Deus. Versículo 5.
Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco?
Isso. Continua.
E agora, vós sabeis o que o detém.
O que que o detém? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, assim como tem o ministério da lei. A lei e os profetas duraram até João. De João vem sendo anunciado o reino de Deus. Aí veio o ministério de Cristo. Agora o ministério do Espírito Santo. Vai ter um fim? Vai ter. A Escritura diz claramente, eu não vou mostrar agora, mas quando o último entrar. Então Deus está construindo a igreja. Deus está construindo a igreja. Ele está edificando a casa de Deus, né? Ele está edificando a casa, construindo a casa de Deus. Ele está construindo. É assim que a gente vê a igreja? Mais ou menos assim, tá? Não tem torre aqui, não. Se quiser botar uma torrinha. Ele está construindo a casa de Deus. Mas não com pedras e tijolos. Não com cimento, não com granito. Mas com pessoas. Pedras vivas, como Jesus falou para Pedro. Né, vós sois pedras, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Uma dessas pedras que está aqui, uma dessas pedras que tá, faz parte da igreja, é Cristo. A primeira pedra foi Cristo. Então, a primeira pessoa a fazer parte da igreja é Cristo. A pedra da esquina, a pedra principal. Daqui tira a linha para cá, daqui tira a linha para cá. Então, é a pedra da esquina, a pedra principal. E eles construíam as construções deles assim. Pedra sobre pedra, não tinha cimento, barro, nem nada. Então, pedras vivas. Quando terminar a construção, colocar a última pedra, acabou a construção. Aí ninguém entra mais. Quando Noé terminou a arca, de construir a arca, Deus mandou ele fechar a arca. E todo mundo, 7 dias, ele com a arca fechada e o sol quente. E todo mundo zombando. Vendiam, casavam e davam-se em casamento. E ninguém estava aí para Noé. E se ele... Olha lá, ó, o idiota, pensando que vai chover. Não tem um pedacinho de nuvem no céu. Noé construiu a arca, arrumou tudo e ficou esperando 7 dias com a arca fechada lá dentro da arca. Quando veio, então, o dilúvio e acabou com tudo. Não houve dilúvio lá? Vai ser o dilúvio novamente, não com água, mas de uma outra forma. Pedro diz, haverá um estrepitoso estrondo, e os elementos abrasados se dissolverão. Não ficará pedra sobre pedra. Não agora, na vinda de Cristo, mas também é outra, uma hora a gente falar sobre isso. A arca é a igreja. A arca é Cristo. O corpo de Cristo. Depois de formado, o corpo de Cristo é a igreja. Depois de colocar todas as pedras, qual a razão de ficar amontoando pedra aqui? Qual a razão de ficar colocando pedra aqui? Se terminou a construção. Então, lá está dizendo assim, que Jerusalém será pisado até que entre o último dos gentios. Os gentios somos nós. Paraguaios, bolivianos, brasileiros, certo? Americanos, e etc, etc. Israel está lá, quietinho. O Israel de Deus simboliza, né, ali o natural explicando o espiritual. Nós somos gentios, nós não somos judeus, nós não somos descendentes de Abraão, nós não somos filhos de Davi, descendentes de Davi. Jesus era, porque ele nasceu sob a lei. Nós não, nós somos gentios, nós somos tudo filho da prostituta. Nós somos filhos, somos gentios, amém? Nós não, não temos descendência, não. Mas Deus abriu para nós, rasgou o véu que separava um povo do outro. Tirou, não tem mais separação. Todos são chamados, porque o povo judeu não quis. E ele então abriu para nós. Agora, se nós, quando nós não quisermos mais, ele falou, vai e chama os aleijados, vai e chama o povo. Não, um não quis, porque tinha que fazer isso, outro não quis, outro não quis, não quis. Então chama-os e encha a minha casa. Vai, chama os loucos, os dementes, né, os deprimidos, os que estão possessos, está aqui só gente que não presta, vem. Não é assim? Que não prestava, agora presta. Eram pessoas desqualificadas. Né, Toninho? Eu sou o primeiro. Primeiro. Quem quer ser o segundo? E encha a minha casa. Chama e enche. Agora, depois de cheio. Senhor, a casa está? Senhor, não tem mais lugar. Ele vai dizer para nós o quê? Fecha a arca. Tranca a arca. Fecha a arca e espera. 7 dias. Que 7 dias são esses? 7 dias. São os 7 dias que Noé esperou lá. Esses 7 dias agora vai ser o quê? 3 anos e meio. Satanás no comando, 3 anos e meio. Depois dos 3 anos e meio, ele então põe a unha para fora. Ele então, depois que ele tem tudo na mão dele, ele vai mostrar quem ele é. Aí a igreja não, e o povo, a igreja já está fora. Aí o povo vai se assustar. 3 anos e meio, mais 3 e meio. Esse aqui é o governo do diabo mesmo. Deus disse que tem que ser breve. Então, 3 anos e meio antes e 3 anos e meio depois, 7 anos. 7 anos, 7 dias. Um dia para Deus, 7 anos, 7 dias. Há 70 semanas de Daniel. Essa última semana aqui é a semana de Daniel. Esse está... Vai acontecer exatamente isso aqui. 3 anos e meio, tudo maravilha. Tudo sendo resolvido. Economia, tal, cura, arrumando trânsito, ajeitando as coisas, tal, que o diabo é inteligente. Todo mundo pensando que é Deus. Nossa, que benção, tal. Não falei que o reino de Deus ia ser aqui mesmo? Eu não falei que as coisas iam ser assim mesmo, tal, e esses... Fica esse pessoal doido aí falando outras coisas, tá? Pronto, 3 anos e meio. Aí quando está todo mundo na mão dele, ele põe as asas de fora. Aí é 3 anos e meio de peso, né? 3 anos e meio de sem Deus. Você já pensou? Com Deus, já é difícil. Já pensou? Sem Deus. 7 anos. Depois desses 7 anos, então, acontece isso aqui. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor se desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A vinda de Cristo, no final desses 7 anos, termina com a vinda de Cristo. A única coisa que pode terminar com a situação é a vinda de Cristo. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor se fará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Versículo 8. Versículo 9. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais de prodígio da mentira. Ele vai fazer chover fogo do céu. Ele vai curar. Ele vai levantar mortos. Ele vai fazer chover fogo do céu. Do jeito que o povo é idiota, e do jeito que o povo é incrédulo, nossa, vai tanto, vai ninguém cair fácil, porque ele vai fazer chover fogo do céu, vai abençoar muita gente, amém, gente? Com todo engano, versículo 10, com todo engano da injustiça, para todo mundo ou não? Para os que? A igreja está fora. A igreja não vai estar fora? Vai estar fora. Por quê? Versículo 10, conclui, lê, por favor.
Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem.
Então, aí está os que foram salvos, os que não foram salvos. Quem quis a verdade, quem ouviu a Deus, quem realmente não se afastou de Deus, não se apostatou, não se afastou de Deus. Quem não se afastou de Deus, não foi enganado, não foi, porque Deus não vai deixar a gente enganado. Então, o segredo é ficar perto de Deus, pertinho de Deus. Amém? Não se afastar de Deus. Hebreus capítulo 3. Versículo 1. Presta atenção. Você vê que eu não estou brincando, não, e nem estou falando coisas diferente daquelas que já estão escritas. Hebreus, capítulo 3. Meu Jesus. Amém? Lê, por favor.
Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou.
Então repete, repete. O que está falando aqui? O que está chamando mais a atenção da gente aqui? O que vocês acham? Vamos ver se tem uma pessoa que possa me dizer para mim. Lê esses 3 versículos e diz para mim. Eu estou me esforçando aqui por sua causa. Eu não quero ver você no colo do Satanás. Você nunca, entendeu? Quem quer sentar no colo do anticristo? Tem alguns aí que estão doidinhos para sentar. Eu estou me esforçando para que isso não aconteça. Lê de novo e vocês vão responder para mim o que tem de mais importante nesses 3 versículos.
Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou.
Amém. O que tem mais importante, Adriana? Qual a palavra, qual a frase aí que fala uma coisa tremendamente importante aí? O que que significa? O que que é? Já teve um aqui que acertou. Vamos ver o outro. Quem mais poderia dizer? Porque se você não estiver pensando, você não vai enxergar isso que nós estamos enxergando. Não foi só eu que vi, não. Tem outras pessoas que já viram. Mas se você não estiver interessado, você não vai ver o que nós estamos vendo aí. O que está escrito aí? Você vai... O que é? Hã? Fidelidade. Quem? Outra pessoa? Carlin, fala para nós aí, Carlin. Pega o microfone.
O mais importante que está falando de tudo aqui é considerar Jesus Cristo, que ele foi tudo isso aqui, ó.
O que que significa isso, Carlin? Considerar. Levar. Considerar. Jesus. O que significa isso, Carlin?
Levar ele em consideração.
O que que nos afasta de Deus?
Falta de consideração.
A falta...
De consideração.
A falta... De consideração. Falta de consideração. O que é consideração? Hã? Falta de consideração. Considerar, considera isso. Eu podia pegar um dicionário aí para poder... Né? Eu entendo aqui, às vezes eu não sei explicar. Né? Por exemplo... O médico chega para mim e diz para mim, toma esse remédio três horas. Se eu não considerar o médico, eu não vou acreditar, eu não vou tomar. Mas se o médico falar para mim, ó, levanta de manhã, planta bananeira, entendeu? E passa isso, aquilo, tal, etc. Eu vou fazer do jeito que o médico falar. Eu tive uma doença, uma enfermidade gravíssima na minha infância. E o médico falou, ó, você vai ter que ficar aqui internado, porque senão não sara não. Eu falei, não, se eu ficar internado aqui, eu não vou sarar. Se o senhor me deixar eu ficar em casa, eu vou fazer do jeito que o senhor mandar. Ele falou assim, então fica, eu vou acreditar em você. Então as pessoas que ficaram no hospital tinham mais dificuldade para sarar do que de ficar bom do que eu. Por quê? Eu fazia exatamente do jeito que ele mandava. Eu passava a noite inteira o relógio despertando para passar remédio. Ele falou de três horas. Aí um dia ele ficou rindo de mim lá, porque eu falei para ele que eu passava a noite inteira de três em três horas. O senhor falou de duas em duas horas, de três em três horas. Então a noite inteira eu acordava para passar o remédio, tomar os remédios, uma caixa de remédio. Naquele tempo era muito mais difícil do que hoje. Mas eu fui curado da enfermidade. Porque eu considerei o médico. Eu considerei o médico. Ele ficou surpreso com a minha cura. Ele falou, se você fizer certinho, você vai ser curado. Realmente é uma enfermidade que é difícil de ser curada. É preciso nós considerarmos Jesus Cristo, que fez tanta coisa por nós, mas eu acho que a falta de consideração nossa por ele é grande demais. A gente facilita muito. A gente facilita muito, a gente não se importa. A gente tem muita confiança em nós mesmos e nós temos pouca consideração. Nós não consideramos Jesus, não. As Escrituras, o apóstolo, o Evangelho, o apóstolo Paulo, os apóstolos, eles vêm fazendo isso para que a gente hoje pudéssemos considerar Jesus. Porque Ele é que salva, Ele é que pode evitar que a igreja fique ali naquela situação vexatória que é ali nas mãos do diabo. Deus quer nos livrar daquela hora. Deus quer nos livrar daquela situação. Mas nós precisamos considerar essa pessoa que é importante na igreja. Essa pessoa aqui, ela é importantíssima. É a pedra principal. Ela precisa ser considerada. Essa pessoa precisa ser considerada. Tem gente que considera Chico Xavier. Tem outros que consideram não sei quem. Outros consideram não sei o quê. E não considera Jesus. E Jesus Cristo é a pessoa que precisa ser considerada. Ele não é qualquer pessoa, não. Ele não é qualquer um, não. Ele é a principal pedra da igreja. Ou seja, a pessoa mais importante do reino de Deus chama-se Jesus Cristo. E deve ser considerado. Ele precisa ser considerado. Precisa ser analisado, pensado, meditado. Pensa no que ele falou, analisa o que ele falou. Considera o trabalho que ele realizou para poder nos deixar esse evangelho, essa doutrina fantástica que é a doutrina de Cristo. Considera, larga de ser idiota, burro. Uma pessoa que não considera Jesus, para mim, ele é um criminoso. Amém, gente? Ó, não tem Lula, não tem ninguém nesse mundo, não tem ninguém nesse mundo. Não tem quem foi à Lua, não tem quem. Não tem Pelé, não tem ninguém que possa ser comparado com Jesus Cristo. Essa pessoa precisa ser considerada. Não se afaste dele, gente. Muito pelo contrário. Aproxime o máximo que você puder. Ele está vivo. Ele está vivo. Se você chamar por ele, ele vai te atender. Ele está vivo. Jesus Cristo ressuscitou. E uma pessoa que ressuscita não está morto. Ele, se você procurar os ossos dele, você não vai encontrar. A ciência não procurou metro por metro ali em Jerusalém. Aonde está o corpo de Jesus? Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Considera essa pessoa e fala com ele. Conversa com ele. Chama por ele. Ele vai te responder. Você não precisa ir em centro espírita. Você não precisa. Ele responde para você aqui. Você não precisa de ser médium. Você não precisa de nada. Amém?
Amém.
Se você invocar, ele vai te responder, sem você ir em lugar nenhum. Ele vai te responder.
Consideração, importância que se dá a alguém.
Consideração, está ali o dicionário ali. Importância que se dá
a alguém.
A alguém. É isso. E qual vai ser o grande pecado do mundo? Esse vai ser o grande pecado da humanidade. Não considerou. Os judeus se lascaram por não ter considerado Jesus. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. E por isso é que hoje nós estamos tendo a chance, né, de considerar essa pessoa. Estuda essa pessoa. Medita sobre essa pessoa. Analisa essa pessoa. Porque ele merece a sua consideração. Lá eu disse, meu Deus, me perdoe se eu estou chamando você de irresponsável. Tá? Me perdoe se eu estou chamando você de irresponsável. É falta de responsabilidade, é não ter consideração com você mesmo. E pensar que você vai resolver o problema sem considerar essa pessoa. Ele ressuscitou. E a sua ressurreição depende dele. A sua salvação depende dele. Amém? Não se afaste dele. Continua lendo, por favor, para a gente terminar. Aí Paulo tenta colocar, mostrar que ele é grande. Mostrar que ele, maior glória tem a casa, maior glória tem a casa ou aquele que edificou a casa? Quem tem maior glória, a casa ou aquele que construiu a casa? Amém? Lê, por favor.
Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso.
Olha, Deus jurou na sua ira. Deus, ele, no versículo 10, diz assim, ó, por isso me indignei. Eu me indignei e jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Quer dizer, não vão descansar aqueles que não considerar. Não vão tudo que eu fiz jogar fora, desprezar. Porque hoje, por exemplo, hoje, o esforço que Deus faz para nos salvar hoje é grande demais. O esforço que Deus faz hoje para nos salvar é muito grande. Muito grande. Quantos têm dado a sua vida para servir a Deus, para trabalhar para Deus, para que a igreja, para que o povo seja salvo. Amém? Continua, por favor. Versículo 12.
Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo.
Aí, esse versículo é o versículo que eu quero concluir com esse versículo. O que que nos afasta de Deus? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração duro, um coração ruim, um coração, meu Deus, não deixe o seu coração impedir você de ouvir a Deus. Não deixe o seu coração, sabe, impedir que Deus faça por você o que Ele quer fazer. Não haja, nunca haja em qualquer de vós um coração mau, duro, difícil. Meu Deus, a dureza do coração, a resistência, quem faz somos nós. Quem resiste a Deus somos nós. É um coração duro. Sabe, é uma falta de responsabilidade. Pelo menos ouça. Conversa com Deus. Jesus Cristo está vivo, meu irmão. Ele está vivo, chama por Ele. O que, que custa? Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. O Senhor é Jesus Cristo. O Senhor é Jesus Cristo. Então invoca, chama. Ah, mas Ele não me ouve. Grita. Arruma um jeito. Bate. Insiste. Não precisa, como eu falei, você não precisa ir em lugar nenhum, não, meu irmão. A primeira vez que Deus me respondeu, eu estava numa estrada, só eu e o carro onde eu estava. E a primeira dali eu comecei a falar com Deus. E já tive a oportunidade de conversar com o diabo também. Amém? Então eu me sinto bem à vontade para falar com vocês o que eu estou falando. Os dois são espíritos. Os dois. Deus é espírito. O diabo também é espírito. O Espírito de Deus está aqui. E o Espírito do diabo está no mundo. O Espírito de Deus está aqui. E está também naqueles que estão com Deus. Se eu fosse você, eu queria Deus. Se fosse você, eu ia falar, Deus vai falar comigo. Deus vai falar comigo. Deus vai falar comigo. Eu vou buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis. É? Quando você buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento, eu quero falar com Deus. Ponha isso na sua cabeça. E você vai falar com Deus. Você já pensou? Depois que você falar com Deus, a sua vida não vai mudar? Depois que você conseguir falar com Deus, sua vida não vai mudar? Senhor, eu quero falar com o Senhor, pessoalmente. Buscar-me-eis e me acharei. Amém? E todo aquele que invocar, chamar por Deus, a sua vida vai mudar depois que você falar com Deus. Não peça ninguém para poder falar. Não existe, gente, intermediário. Mas não existe intermediário. O que que Jesus fez? Jesus fez isso aqui, ó. Antigamente, tinha... Rapidinho aqui, ó. Tinha três... Aqui, ó. O átrio, o santo dos... O santo dos santos. O santo dos santos. Aqui só entrava quem ia falar com Deus. Aqui só entrava quem ia falar com Deus. Aqui é como se fosse uma sala de estar. Daqui para cá só entrava quem ia falar com Deus. Amém? No caso, o sumo sacerdote. É depois de muita purificação, muita coisa, para poder entrar nesse lugar. O que que Jesus fez? Ó, não tem mais. É para a gente ir direto. Não tem mais. Não tem mais intermediário. Não tem mais. O que tem agora é você ir direto, direto. Falar com Deus. Ele abriu o caminho. Ele rompeu o véu. Ele tirou toda a dificuldade que existia. Então hoje nós não podemos alegar. Não, eu não falo com Deus porque eu tenho que passar pelo fulano, pela... Eu não posso falar com Deus porque a minha pastora... Eu não posso falar com Deus porque o meu pastor... Não existe isso, não. Isso é coisa do diabo. Fala com Deus. Fala com Deus. Conversa com Deus. Amém? Não se afaste. No versículo 12 que nós estamos querendo concluir, diz assim... Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar de Deus. Então, o que que nos aparta de Deus? O que que nos... A dureza do coração. É o pecado, a dureza do coração. É a pessoa achar que ela não precisa falar com Deus. Ela precisa. Senhor, pergunta para Deus. Pergunta para Deus sobre mim. Eu vou ficar feliz se você perguntar para Deus sobre mim. Pergunta para Deus sobre você. Pergunta para Deus sobre tudo que você tiver dúvida. E enquanto Deus não responder, você não fica sossegado. Enquanto Deus não responder, você continua batendo. Eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso falar com o Senhor. E o que o Senhor disser, eu vou ouvir. Amém? Amém. Deus abençoe. A gente sua. Sua, né? Sua. Aqui é porque nós insistimos, é porque nós nos esforçamos, porque a gente vê o quanto isso é importante. Significa nada mais, nada menos do que tirar do poder de Satanás. Presta atenção. O mundo está no poder de Satanás. Deus falou, vai, abre os olhos desse povo. Tira esse povo do poder de Satanás. Eu fico pensando, meu Deus, será que todo mundo está no poder de Satanás? Tirar a pessoa do poder de Satanás não é fácil, não. Abre os olhos. Senhor, mas ele não quer que eu abra os olhos dele. Ele não quer. Ele não abre os olhos. Eu estou perecendo, mas ele não abre. Ele não quer enxergar. Senhor. Mas nós estamos aqui, né? Deus mandou. Vamos fazer isso. Mas é tarefa só para mim ou é para você também? Por acaso é só eu? Só eu que vou. Não, é você. Somos nós. Ele mandou, nós temos que ser a luz. Nós temos que ser o sal da terra. É nós. Porque a hora que Deus falar com você, você vai querer também que as outras pessoas falem com Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Nós vamos agradecer a Deus, né, que tem nos dado saúde, tem nos dado força, perseverança, fé. Né? Nós não podemos perder a fé, perder a esperança, desanimar, afastar de Deus, permitir que o nosso coração endureça. Oh Deus, tem misericórdia. Ajuda a igreja, anima a igreja, renova, Senhor, a nossa fé, nossa esperança. Ajuda-nos a buscar o Senhor, a não se conformar com esse mundo, a não se conformar com aquela situação que nós nos encontramos. Ajuda-nos, Senhor, a falar, a ouvir a Tua voz. E quando ouvires a voz de Deus, não endureça, não permita que o seu coração se endureça. Fala com Deus. Ajuda-nos, Senhor. Responde a nossa oração, o nosso clamor, como foi ali nos dias do Egito, quando o seu povo clamou, quando o seu povo levantou a voz, o Senhor ouviu e se aproximou daquele povo e ajudou aquele povo. E nós estamos aqui clamando pelo Senhor. Nós estamos aqui, Jesus, invocando o Seu nome, considerando que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o nosso Salvador. Ajuda-nos, Jesus. Nós te pedimos, Pai, em Teu santo e precioso nome. Salva, ajuda-nos, nós te pedimos, por amor do Teu nome. Amém.
Hospitalidade é para sempre. tarde eu voltei me sentindo tão só. Noite escura, sinto frio, onde está? Quanto mais ando, mais cresce a distância. Como estrada que nunca tem fim. Sinto falta do teu ombro. Onde está? Depois de tanto tempo. Depois de tanto tempo andando. Hoje eu voltei me sentindo tão só. Noite escura, sinto frio, onde está? Quanto mais ando, mais cresce a distância. Como estradas que nunca têm fim. Sinto falta do teu ombro. Onde está? Me arrependo do que pensei. Me envergonho do que falei. Deixar o meu orgulho nos afastar outra vez. Eu não quero continuar. Vou parar para te esperar. Te pedir pra me perdoar. Eu não quero é viver. Espírito Santo, a vida.
Deixa não. Que ele está perto de Deus. Oh, vou parar, Jesus. Se pedir. Eu não quero é viver sem ti. Aleluia.
Que está em nós. Maior é aquele que está com a igreja do que aquele que está no mundo. Cristo e o anticristo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos acreditar, vamos confiar e vamos aproximar-nos dele, em vez de afastar-nos. Aproximar-nos, como estamos cantando. Eu vou me aproximar, eu não quero, quanto eu mais caminho, mais eu distancio de Deus. Então eu quero voltar para Deus. Eu quero que Ele me responda, eu quero que Ele esteja bem perto de mim. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Lembrando que a cantina hoje está oferecendo arroz, lasanha e salada. A cantina está oferecendo arroz, lasanha e salada.